Antes de mais, eu quero dizer uma boa noite a todos e agradecer-vos o convite. Hoje estou como convidado, hoje não me fiz convidado e por isso eu agradeço o vosso convite e é um gosto estar convosco e que o Senhor nos possa abençoar numa breve meditação que vamos fazer sobre a sua palavra. E eu queria partir desde já para a leitura de alguns versículos em três passagens e queria começar por ler um versículo. No livro de Isaías, no capítulo 56, Isaías 56 e ao verso 20. Isaías 57, Isaías 57, 20.
Ah, 57.
E lemos neste versículo seguinte. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Queria ler agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, irmãos. Mateus 14, e a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tendo bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, porque duvidaste? E finalmente, irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo 14, Êxodo 14, e o versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor e que hoje e que por via desta meditação que iremos fazer possamos tirar algum tipo de conforto e consolação da sua palavra. Se tivesse que eu dar algum título à meditação que vamos fazer, irmãos, era isto: fé que confia. Fé que confia. Eu não vou teorizar sobre a fé, que tipo de fé, em que circunstâncias é que a fé atua, em que não atua. Não vou debruçar sobre isso. Vou falar mais em questões práticas, tendo por base estes textos onde nós podemos tirar aqui lições. De como nós podemos usar a nossa fé, confiança. Nós podemos confiar mesmo no Senhor. E recordando o versículo 20 de Isaías 57, o Senhor, pela boca de Isaías, dá aqui uma panorâmica do que é o mundo e diz-nos isto: Mas os ímpios, ou o mundo ímpio, são como um mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Esta é a visão que o Senhor tem do mundo. Ele compara ao mar, um mar bravo, que não se pode aquietar. Isto está em conexão com aquele versículo 2 do capítulo de Efésios 2, em que a palavra do Senhor nos diz ali que o mundo tem o seu curso, ou o mundo segue o seu curso, o mundo tem um curso, e o mundo tem o seu príncipe. Ora, quando diz-nos aqui o Senhor, neste versículo 20, que o mar é um mar bravo, que não se pode aquietar, nós não podemos ter esperança, irmãos, que o mundo vá melhorar. O mundo que nós conhecemos, em que estamos a viver, e nós estamos a viver um mundo no presente da nossa vida. Séculos já passaram e os que existiram, os que viveram, viveram um mundo de então que não era muito diferente deste mundo, porque ele continua a ser sempre um mar bravo e que não se aquieta. E, portanto, o mundo não vai ter melhoras, nem vai melhorar, e as condições do mundo não vão melhorar, porque, como diz aqui o Senhor, o mundo é como um mar bravo que não se consegue aquietar. E o mundo, seguindo o seu curso, ao toque do seu príncipe, daquele que é o príncipe do mundo, que determina toda a influência que governa o mundo, e a impiedade e os ímpios. Ora, nós temos aqui essa perspectiva do Senhor, e vemos que é um mundo cada vez mais corrompido, aquele mundo em que nós estamos. Quando nós deixamos de existir, provavelmente daqui a 20 anos, 30 anos, o mundo será outro, mas não será melhor. Será um mundo bravo, que continua a não poder aquietar-se, e mais, e que continua a lançar lama e lodo. Lama e lodo. E aquilo que nós vimos no mundo, de facto, é um mundo revoltado. Um mundo revoltado contra Deus, é um mundo que lança para a existência e para a vida dos viventes neste mundo, lama e lodo. E, portanto, este mundo que é corrompido, e que cada vez mais vai corromper, que corrompe tudo, nós vemos, na verdade, a expressão da sua lama e do seu lodo. Nós vemos, de facto, a mentira, vemos o engano, vemos a maldade, vemos a violência, vemos a dependência, as dependências tóxicas que são usadas para o engrandecimento de alguns, mas para a destruição física, moral, e social de outros. Vemos adultério, vemos prostituição, vemos casamentos no mesmo sexo, vemos homossexualidade, agora também já vemos a igualdade de género, e portanto vemos um mundo que, com estas suas atitudes, com este comportamento, com esta forma de existir e de estar, diz Deus: nós não queremos os teus desígnios. E, portanto, nós alteramos os teus desígnios. E, portanto, o casamento já não é como tu dizes que deve ser. A vida, o nascer de uma vida, já não tem que ser como tu dizes. A minha relação com o outro ser para formar família já não tem que ser como tu dizes. E, portanto, as crianças não têm que ser educadas e ensinadas de acordo com os teus desígnios, mas com os nossos desígnios. E, portanto, nós estamos a ver este mundo bravo, que não se pode aquietar e que não se vai aquietar nunca, porque ele está destinado à destruição e ao juízo de Deus, mas que continua a lançar a sua lama e o seu lodo, e que se está a agarrar às pessoas e que afeta a vida das pessoas. Vemos pessoas a passar fome, vemos porque decisões erradas e por decisões egoístas aumenta-se a fome noutros lugares, aumenta-se a dificuldade de sobreviver em relação às doenças. Há todo um conjunto, meus irmãos, muito grande, que vive distanciado de nós, e há um mundo mais perto que aquilo que nos rodeia, que aquilo em que nós estamos inseridos, que é o nosso círculo, que também é afetado por este mundo. Ora, este mundo em oposição a Deus é um mundo que, de facto, traz conflito, logo, com o Senhor e também com aqueles que são dele. É um mundo que, de facto, traz pressão sobre os crentes, sobre os filhos de Deus. Logo, porque os filhos de Deus, à partida, estarão com uma consciência alinhada e sensibilizada pela palavra de Deus. E quando os crentes têm a sua consciência sensibilizada e moldada pela palavra de Deus, ele não pode pactuar com estas injustiças, com esta forma de estar no mundo. E por isso isto também nos afeta. Também nos afeta porque, em primeiro lugar, nós temos pais que são idosos e que estão a sofrer as consequências. Temos filhos que os mandamos para as escolas e o seu caráter está a ser formado também por aquilo que eles aprendem nas escolas. Está-lhes a ser ensinado coisas que são exatamente contra os desígnios de Deus e contra a natureza do ser humano e contra os princípios estabelecidos de Deus. Vivemos e interagimos na nossa afazeres, no nosso emprego, onde nós vemos a mentira, o engano, onde muitas das vezes nós somos pressionados até a compactuar com a mentira dos outros. Portanto, há toda uma pressão deste mundo, meus irmãos, desta lama e deste lodo que se quer agarrar a nós também. É uma lama e o lodo do ímpio que, se nós permitirmos, ele se vai agarrar a nós. E cada vez se torna mais difícil resistir a este mundo. Cada vez se torna mais difícil nós conseguirmos não sermos sujados com a lama e com o mundo e com o lodo deste mar bravo, que de facto aqui é comparado ao que é a impiedade que graça no mundo. De modo que, meus irmãos, nós estamos cá e não podemos sair de cá. E temos então a nossa vida para viver, mas a vida que nós temos para viver é uma vida que nos é dada e da qual nós somos exortados a vivê-la segundo a nossa fé. Ora, à partida, viver a vida segundo a nossa fé é nós zelarmos pelos desígnios de Deus, pelos princípios de Deus. É nós atuarmos individualmente segundo os princípios de Deus. É a nossa família ser estruturada e ela viver e ser ensinada segundo os desígnios de Deus. Essa é a nossa obrigação. Se depois a nossa família ou os nossos seguirão, é a responsabilidade deles um dia, mas a nós é-nos dada a obrigação de, enquanto não formos autoridade de constituição de família e autoridade de família, de zelarmos e instruirmos nos desígnios de Deus. E irmos também mostrando-lhes o que o mundo ensina, o que o mundo pensa, como o mundo vive, como o mundo age, mas que aqueles que são do Senhor, que aqueles que não estão em impiedade, eles têm um caminho diferente. Têm um caminho diferente. Então, o caminho que é proposto aos crentes, meus irmãos, enquanto cá estamos, é aquele que nós vemos naquela passagem do livro de Mateus, ou do Evangelho segundo Mateus. O caminho é o convite que o Senhor Jesus fez a Pedro, é o mesmo caminho que ele faz a cada um de nós. E o convite que ele faz é nós caminharmos sobre as águas, sobre o mar, em direção a ele. Por outras palavras, é estarmos no mundo, mas vivermos acima do mundo. É por isso que nós vemos aqui o Senhor a convidar Pedro. Pedro, sai do barco e caminha sobre as águas em direção a mim. Ora, isto é aquilo que está em conexão também com aquilo que nós temos na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Em que o apóstolo Paulo, escrevendo, diz: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Ora, estas coisas que nós temos ali, pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são de cima, meus irmãos, remetem-nos para a palavra de Deus. Remetem-nos para os desígnios. Remetem-nos para os princípios, para aquilo que, de facto, a palavra de Deus nos dá como regra de vida, de vivência, enquanto estamos no mundo. E o objetivo da palavra de Deus tem
Um dos objetivos da palavra de Deus é este, é permitir que nós vivamos limpos, sem nos sujarmos, sem nos contaminarmos. Estarmos no mundo, mas não seguir o caminho do mundo. Ora, estar no mundo, viver no mundo e não seguir o caminho do mundo, só há um caminho, meus irmãos. E o caminho é aquele que o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro. Sai do barco, caminha sobre o mar e vem em minha direção. Não é fácil caminhar sobre o mar. À partida, porque nós vemos que esta situação aqui se passou durante a noite. E quando os discípulos estavam no barco, eles viram algo aproximar-se, que era o Senhor, mas eles não discerniram o Senhor. E o que nos diz aqui o versículo 26, diz que os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Ora, irmãos, muitas das vezes nós, para cumprirmos o desígnio do Senhor e caminharmos neste mundo, caminharmos sobre o mundo, sobre o mar, com o Senhor, encontrar o Senhor, não é fácil. Não é fácil. E muitas das vezes nós, e muitas das vezes não, nós estamos no mundo e vamos ter que tomar decisões, meus irmãos. Muitas decisões. E decisões muito complicadas. Porque, de facto, a pressão é muito grande do mundo sobre nós. Quantos irmãos, quantos casais de crentes, ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, por causa das dificuldades da vida, por causa das lutas, das coisas, não foram tentados, por exemplo, a abortar, a não ter mais um filho, porque já tinham muitos filhos e não podiam sustentar mais nenhum. Quantos jovens casais não vão ser tentados face às circunstâncias, às dificuldades da vida, que a pressão que o mundo exerce? Não vão ser tentados a abortar, porque vão pensar e alguém vai sussurrar à sua mente e o seu coração vai dizer, não é o tempo ainda de eu ter filho, porque eu não tenho a minha vida estruturada. Então, podemos ser tentados a abortar. Quantos e quantos, meus irmãos, não vão ser tentados a mentir, a enganar, porque acham que não têm condições, as circunstâncias são de tal ordem que vão ser oprimidos, vão ser pressionados a fazer isso, a mentir, a enganar. Quantos e quantos vão ser tentados a negar a sua fé? Quantos e quantos não vão ser tentados a não se identificar com o Senhor e com os seus? Por pressão social, por tantas outras coisas. Mas se nós cedermos, meus irmãos, nós estamos a deixarmos que a lama e o lodo se cole à nossa vida. E então nós vemos aqui, meus irmãos, perante essas coisas, perante isso, perante as dificuldades, muitas das vezes nós somos tentados, como os discípulos, e levados a pensar, como os discípulos, a dizer, Senhor, os teus desígnios, a tua palavra, Senhor, é como um fantasma. É uma impossibilidade, Senhor. Eu não consigo viver cumprindo a tua vontade, e eu não consigo acompanhar-te caminhando sobre as águas, sobre o mar. Às vezes nós ficamos tão atemorizados com as circunstâncias da vida, nas decisões, em tantas coisas, meus irmãos, com medo, medo mesmo, insegurança. E a palavra de Deus torna-se um fantasma. Torna-se uma impossibilidade. Não, eu não posso. Não é possível nós vivermos como tu queres, Senhor. Não é possível nós seguirmos-te como tu queres. No entanto, quando nós acalmamos, quando nós ouvimos e damos ouvidos, quando nós acalmamos e damos ouvidos à voz de Deus, à sua palavra, então ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo e diz: Pedro, sou eu, não temais, sou eu. Sai do barco, Pedro, e vem ter comigo. E Pedro fez. Em tudo isto, meus irmãos, o que está a ser testado é a nossa fé. E que tipo de fé temos nós? Temos uma fé que acredita ou também temos uma fé que confia? É que a maior parte das vezes nós vivemos a nossa vida cristã, meus irmãos, só com a fé que acredita. Mas não exercemos a fé que confia. Porque a parte prática da nossa vida, ela é sustentada pela fé que confia. Então nós somos chamados a confiar e a andar e a seguir. Em primeiro lugar, vemos que o Senhor diz-nos: caminha sobre as águas ao meu encontro. Uma das coisas que nós notamos aqui é que o Senhor Jesus Cristo nunca mergulha no mar. Ele nunca toca no mundo. Ele nunca se deixou contaminar pelo mundo. E hoje ele quer que os seus continuem a caminhar sobre as águas e não no mundo. Ele não quer que tenhamos contacto com as águas, com o lodo e com a lama. E por isso ele diz: eu estou acima das águas, caminha comigo. É por isso que ele nos diz: pensa nas coisas que são de cima, busquei as coisas que são de cima, a palavra de Deus. Moldai-vos à palavra de Deus, exerci fé, confiança, exerci fé que confia. E não tenhais medo do prejuízo, não tenhais medo de ser marginalizados, não tenhais medo de ser postos de lado. Não tenhais medo do que vai acontecer, daquilo que não tereis se tiverdes aquilo. Se eu tomar esta decisão, isto vai acarretar uma imensidão de coisas que eu sou capaz de não poder responder. E Pedro, irmãos, foi daquele que de facto ele saiu do barco e foi sobre as águas. E nós também, meus irmãos, podemos ser e devemos ser como Pedro, que sai do barco e que diz: Senhor, de facto eu não me quero contaminar com o mundo, eu quero te ser fiel. Eu quero que de facto a tua palavra tenha efeito sobre mim e eu quero viver e obedecer-te e quero andar neste mundo seguindo o teu caminho e não o caminho do mundo. Mas lemos que Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. Não pensemos que Satanás, meus irmãos, nos largará facilmente. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, e nós conhecemos bem aquela passagem: nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. E dá-nos lá para nós nos fortalecermos no Senhor. E quando diz para fortalecermos o Senhor, é para tomarmos a armadura de Deus, é com ela que nos fortalecemos. E depois ele especifica ali o que é cada elemento que compõe a armadura total. Porque de facto a luta é grande. E o dia mal virá. Mas somos exortados a nós fortalecermos no Senhor. E fortalecermos o Senhor, de facto, é nós abrirmos o nosso coração à sua palavra. É nós firmarmos-nos nas promessas. É firmarmos no capacete da salvação, na couraça. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: a couraça da fé. Porque, de facto, ele não vai largar-nos. E há de haver um momento que, mesmo que nós estejamos a seguir e a andar sobre as águas, ao seu encontro, e não estamos a misturar, virá sempre uma pressão, virá sempre um vento forte que reativará o medo em nós e a insegurança em nós, porque nós somos assim, meus irmãos. Porque nós sozinhos não nos sustentamos. Nós precisamos do Senhor. E Pedro, aconteceu que nós conhecemos para aquele texto, começou a ir ao fundo e ele clamou: salva-me, Senhor. Sim. O Senhor diz: vem, vem ter comigo. Mas quando Pedro sentiu o vento, quando os seus sentidos foram retirados do Senhor, quando os seus sentidos foram retirados do objetivo, daquilo que o estava a sustentar sobre as águas, então ele vê-se sozinho. E no meio deste mundo turbulento, meus irmãos, a coisa que mais toma conta de nós é a ansiedade, é o medo, é a insegurança. E por isso Pedro estava a ir ao fundo. Mas ele tomou consciência e disse: Senhor, salva-me. E o Senhor deu-lhe a mão e levantou-o e trouxe-o com ele para o barco. Trouxe-o com ele para o barco. Meus irmãos, devemos compreender que nós precisamos da comunhão do Senhor. Quando o Senhor diz assim: olha, tu estás neste mundo, estás numa caminhada, foi-te proposto uma carreira, tu estás num destino que te está traçado e que te foi dado, mas tu tens uma caminhada para fazer. E estás num mundo que é um mar bravo, que não se pode dominar, e que tu não tens força em ti mesmo contra esse mundo, porque ele tem uma grande correspondência em ti mesmo. Então tu precisas de mim. Nós, quando compreendemos que sozinhos não nos conseguimos sustentar, então os nossos sentidos voltam ao Senhor. Senhor, salva-me. E ajuda-me, Senhor, e liberta-me. Irmãos, muitos têm sentido a pressão e vão ao fundo. Alguns nunca terão a consciência, alguns nunca terão a oportunidade de os seus sentidos voltar ao Senhor. A pressão do mundo é de tal ordem sobre a nossa vida individual, sobre as nossas famílias e sobre as nossas igrejas, de tal ordem, que até aí nós precisamos do Senhor, irmãos. Sempre. Sempre. Sabem? É por isso que nós hoje vemos igrejas permissivas. Permissivas ao aborto. Permissivas ao adultério. Permissivas à inclusão dos homossexuais, porque são inclusivas, são as igrejas inclusivas. Coitados, eles também precisam, eles não podem ser ostracizados. Vemos pastores homossexuais. Tudo isto está a passar no meio da chamada cristandade. E porquê? Porque nós, ou porque de algum momento deixaram o caminho, deixaram de andar sobre o mundo em direção ao Senhor, não resistiram à pressão social do mundo, de tudo e mais alguma coisa, e cederam. É por isso que nós vamos ao Facebook ou às redes sociais e vemos crentes onde expõem a sua simpatia pelos homossexuais, por aqueles que são da igualdade do género, por aqueles que são a favor do aborto, coitadinhas, quando o aborto é aborto e que é razão para que se aborte. A lei contempla, meus irmãos, a natureza contempla, a lei contempla A vida sobre as, a vida das mães está sempre acima de, dos filhos, dos que estão dentro delas. O problema do aborto é que é uma liberalização da prostituição, do adultério, do abrir à impiedade, ao amor livre. E então a pressão é grande, meus irmãos, e muitos desistem e dizem: Senhor, a tua palavra é como um fantasma, é uma impossibilidade, Senhor, e eu não consigo resistir. Pois não, sozinhos não, meus irmãos. Mas por isso é que o Senhor diz: caminha sobre o mar e venha ao meu encontro. Não é para nos deixar abandonados. Caminha, caminha. Ele não diz: caminha e vai. Não, venha ao meu encontro, onde eu te vou pegar pela mão. Meus irmãos, queria agora, neste ponto, meditar um pouco sobre esta passagem de Êxodo, capítulo 14. Às vezes nós somos daqueles que resistimos. Somos daqueles que, como Pedro, vamos andando e sentimos-nos a afogar, mas clamamos ao Senhor, tomamos consciência e os nossos sentidos voltam ao Senhor. Mas as decisões continuam a ter que ser tomadas. As circunstâncias vão exigir continuarmos a ter decisões. E nós temos aqui, neste texto do capítulo 14, quando o povo de Israel estava perante o Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, nós temos aqui algo que diz muito daquilo que é uma fé que confia. Quando nós dizemos assim: Senhor, salva-me, nós tomamos consciência, a nossa consciência que está sensibilizada pela palavra de Deus diz: é difícil, Senhor, é, mas eu também sei que não é por ali, eu sei que o caminho é contigo, eu sei que o caminho é andar sobre o mar, e eu quero andar sobre o mar. Mas às vezes nós, perante as decisões que temos que tomar, pensamos que somos nós sozinhos que as temos que tomar e voltamos ao princípio. Voltamos à situação em que Pedro, os seus sentidos são retirados do Senhor e os seus sentidos estão voltados para um vento forte e ele fica cheio de medo. E o povo de Israel chega aqui e o versículo 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Isto o Senhor tinha-lhe dito, e ele estava a dizer ao povo. E diz ele: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E nós estamos ali como eles, tolhidos, parados. Não queremos errar. Mas também não temos força para andar. Porque estamos com medo de seguir aquilo que exige fé e confiança. Porque seguir com os olhos, ver, temos as coisas certinhas, temos isto, temos aquilo, está aqui, estamos na posse disto, é fácil. O problema é quando as decisões na nossa vida exigem fé e confiança. Fé que confia na palavra de Deus. E aí, diz o Senhor a Moisés: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. O que o Senhor está a dizer, meus irmãos, é para nós seguirmos, confiados nele, exercermos a nossa fé que confia no Senhor, na sua palavra, confiar no Senhor por via da sua palavra. Quando nós temos uma fé que honra a Deus, sabem uma coisa, meus irmãos? Não tínhamos medo com os resultados das nossas decisões. Quando nós decidimos, e quando o que estava por trás delas era um desejo profundo de obedecer a Deus. Um desejo profundo de fazer as coisas como Deus quer. Não tínhamos medo dos resultados. Uma das coisas que o Senhor disse a Moisés, levanta a tua vara. Estende a tua mão sobre o mar. Ele diz, levanta, estende sobre o mar. Não toques nas águas. Segue o povo que marche e tu toca para que elas se abrem. Meus irmãos, não tínhamos medo dos resultados. Sabes porquê? Porque quando o Senhor vê no nosso coração um desejo de obedecer, de agradar na nossa vida, de não nos queremos contaminar com a lama e com o lodo do mundo, Ele abre caminhos através do mar. Que foi o que Ele fez a este povo. Ele abre caminho pelo mar. Quando nós caminhamos sobre as águas com o nosso desejo de querer agradar em direção a Ele, e Ele vê que nós o queremos agradar e que depositamos a nossa fé nele, Ele vai abrir caminhos pelo meio do mar. E as águas não nos tocarão. Não haverá o risco. As águas afastaram-se e fizeram parede à esquerda e parede à direita. As águas não tocaram nem nenhum israelita, provavelmente. O lodo e a lama não nos tocará, irmãos. E por isso, a fé, confiança, é aquela que obedece e que dá ouvidos à palavra do Senhor e que diz, caminha sobre o mar em direção a mim. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, irmãos, a nós termos um coração desejoso de lhe agradar, de lhe obedecer, de o servir e de não nos podermos contaminar com as coisas do mundo ou com o mundo ou com os preceitos do mundo que estão em oposição aos preceitos de Deus. E que Ele nos dê a graça de sermos capazes, cada um de nós individualmente, nas nossas famílias e nas nossas igrejas, de resistir com o Senhor, em obediência a Ele, sem medo, porque o Senhor abre sempre caminhos que o levam à sua glória e à nossa bem-aventurança e à nossa bênção. Que Ele nos abençoe, irmãos.